DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Em Angola, depois do caos vivido nos últimos dias, comerciantes fazem contas à vida.
Temos a registrar 92 superfícies comerciais vandalizadas.
Esses atos de pilhagens que ocorreram vão prejudicar não só os comerciantes, mas também as famílias que dependem da atividade desses estabelecimentos comerciais.
Sudão está à beira de ter dois governos paralelos. São estes os destaques que marcam a atualidade no Jornal da Manhã da DW para esta segunda-feira, 4 de agosto de 2025, com a apresentação de Tomás Fernandes e edição de Madalena Sampaio, hoje num dia em que também teremos mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Para já, fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Abrimos este jornal de viagem à Angola, onde os tumultos na semana passada contra o aumento do preço dos combustíveis deixaram dezenas de mortos e feridos. E mais de uma centena de estabelecimentos comerciais foram destruídos e saqueados. Nesta hora, os comerciantes fazem contas à vida e o governo promete aprovar hoje medidas de apoio às empresas afetadas pelo vandalismo. A reportagem com Nádia Issouf.
Principalmente a pilhagem de alimentos, bebidas e telemóveis, para além da destruição de bens materiais, deixou comerciantes e empresários no prejuízo. Os pequenos empresários, que operam sem incentivos e créditos bancários, literalmente foram os que deitaram lágrimas. Mas também as grandes cadeias de supermercados não escaparam ao crime. Uma trabalhadora do supermercado arreou, conta o que testemunhou na segunda-feira na capital angolana.
Nós estávamos do outro lado, só nos apercebemos quando ficou aqui muito cheio e os meninos moços daqui, os vizinhos também, ficaram a vandalizar o arreou. Tirando todas as coisas, partindo os vidros da loja, estamos mal, estamos muito mal, nem tenho noção. Graças a Deus não fomos agredidos, porque nós estávamos do outro lado e acho que eles não conseguiram dar conta.
A situação levou algumas empresas a encerrarem as portas temporariamente, inclusive as que não foram visadas pelo vandalismo. O receio alastrou-se entre os operadores. Os empresários fazem agora o levantamento dos prejuízos, como conta Jorge Mohongo, secretário executivo da Associação de Empresas de Comércio e Distribuição Moderna de Angola, Ecodima, que também deixa um alerta aos populares.
Que com isto acabou, por certa forma, a comprometer aquilo que é o normal funcionamento da rede de distribuição aqui no país e que houve a necessidade de tomar medidas cautelosas no sentido de evitar que houvesse danos maiores. Portanto, os relatos de invasão, nós temos aqui, temos a registrar 92 superfícies comerciais vandalizadas e também um total de 24 tentativas de invasão na rede da distribuição.
Em paralelo, alguns setores responsabilizam a polícia por não ter guarnecido o comércio. Porém, fica a seguinte questão. Teria a polícia condições de garantir segurança a todas as lojas? É expectável que investimentos tenham seguros, entre eles o de mercadoria. Nestas circunstâncias, estariam parcialmente salvaguardados. Porém, é justamente aí que residem incertezas, sublinha Serra Bengo, presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, a JPD.
Nós não sabemos qual é o nível de responsabilidade seguro, social, seguro que as empresas, que esses comerciantes têm, se de facto tenham este seguro de riscos contra incêndios, vandalização, enfim, porque esse é um elemento novo que surge no nosso, cá na nossa realidade social e económica. Nós não sabemos. Esses atos de pilhagens que ocorreram vão prejudicar não só os comerciantes, mas também as famílias que dependem da atividade desses estabelecimentos comerciais.
Sobre os supostos criminosos nos tumultos, as autoridades já prometeram que não ficarão impunes. Por sua vez, a Ordem dos Advogados de Angola já está a mobilizar a classe para assistir a mais de 1.500 detidos no contexto dos protestos, incluindo os supostos oportunistas que se infiltraram entre os manifestantes. A Ordem justifica que, devido à imparcialidade prioridade em qualquer processo na Constituição da República de Angola, está prevista a defesa de qualquer cidadão que venha a cometer qualquer tipo de infração. Meireles dos Santos é o secretário-geral e diz:
e gostávamos apenas de resguardar, acabou dizendo que na realidade estaremos de plantão para que acompanhemos o julgamento. Tanto ele sumado ou outro, estaremos apenas de prontidão para poder se obter julgamentos justos.
Durante os 3 dias de grande tensão, o presidente de Angola não se dirigiu à população, gerando duras críticas. Na sexta-feira, depois de relativa acalmia e de muito sangue nas ruas de Luanda, atribuído à ação desproporcional da polícia, João Lourenço falou ao seu povo. Relativamente à classe empresarial, manifestou solidariedade e prometeu apoios para que ela se reerga.
O executivo angolano decidiu aprovar, já na segunda-feira próxima, medidas de apoio às empresas atingidas pela onda de vandalismo, com vista à mais rápida reposição de estoques e manutenção dos postos de trabalho ameaçados.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Obrigado, Nádia Souf. E por agora abrimos a nossa janela de espaço do ouvinte, onde hoje perguntamos o que acha da proposta do governo angolano de apoiar as empresas afetadas pelos protestos da semana passada. Por estas alturas recebemos comentário de Alene Ciclone, que diz que a ideia é louvável, mas o melhor seria primeiro apoiar as famílias das vítimas que foram assassinadas pela polícia e dar-lhes um funeral digno. E depois, meu Gluli Puanzo escreve-nos, diz que é mesmo de dever dele, ou seja, o dever do presidente, não tem nada a ver de extraordinário nesta medida de apoiar as empresas afetadas pelos tumultos, diz este nosso internauta. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Angola, o Grupo Parlamentar da UNITA vai solicitar à Assembleia Nacional um debate urgente sobre os atos de vandalismo, arruaça e pilhagens ocorridos em Luanda e noutras províncias, na sequência da greve da Associação Nacional dos Taxistas. Em comunicado a que a DW teve acesso, o maior partido da oposição angolana defende que, diante da greve, da grave crise atual, a Assembleia Nacional deve assumir uma posição pública, promovendo moderação, conciliação e adoção de políticas públicas eficazes para resolver os conflitos. O político moçambicano Venâncio Mondlane comparou neste domingo os protestos em Luanda à contestação pós-eleitoral em Moçambique, tendo dito que estes resultam dos povos cansados de viver na pobreza, apesar das riquezas dos recursos de ambos os países. O governo moçambicano pretende reduzir os poderes dos secretários do Estado ao nível provincial. Para isso, a diretora nacional da administração local, Cândida Maloane, disse ontem em Maputo que decorre neste momento a revisão da legislação para evitar a duplicação de funções administrativas e de gestão. Os empresários da província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, temem que as limitações de segurança contra ataques de grupos insurgentes travem o fornecimento de serviços locais ao megaprojeto de gás natural da Total Energy. O governador da província, Valis Tawabo, afirma em entrevista à Lusa que não há motivos para preocupações. O governante garante que o projeto da Total Energy vai ser retomado em breve.
Nós temos a certeza que a Total não vai se fechar. Alguma coisa pode ter havido em termos de comunicação, de um entendimento na comunicação, mas temos a fé que, pela parte da Total, a declaração de retoma não vai voltar atrás. Vai se retomar, então, já vai se retomar com todas aquelas precauções necessárias e usando-se todos os caminhos possíveis onde há melhor segurança.
Valis Tawaba acrescenta que ainda estão em análise as melhores vias para a movimentação de bens e serviços para a FUNS, onde está baseado o projeto de gás da Total Energy. À frente de libertação do Estado de Cabinda, Forças Armadas de Cabinda, FLECFAC, realiza hoje em Bruxelas, uma conferência de imprensa para apelar ao reconhecimento oficial do direito à autodeterminação do povo de Cabinda.
DW África, Deutsche Welle.
O Sudão pode estar mais perto de se dividir. Na semana passada, uma coligação liderada pelas Forças de Apoio Rápido, as RSF, anunciou a formação de um governo rival na região de Darfur. Este anúncio já está a provocar temores de uma nova guerra civil, mais sofrimento humanitário e o possível colapso do país. A nova administração chamada de Governo de Transição pela Paz é liderada pelo general Mohamed Hamdan Dalo, comandante das RSF. Em comunicado, o grupo afirma que pretende construir um Sudão democrático, secular e descentralizado, mas também reivindica autoridade sobre todo o território nacional. A resposta não tardou. O governo reconhecido internacionalmente, liderado pelo general Abdel Fattah Burhan e pelo primeiro-ministro Kami Idris, rejeitou o novo governo como uma entidade ilegítima. A União Africana e a ONU também condenaram a iniciativa. A DW Amgad Freid Etiyat, do Grupo de Reflexão Sudanês FIRC for Studies and Development, considera que, ao anunciar uma estrutura governamental, a RSF está a tentar impor-se nos debates internacionais, não como uma milícia a desarmar, mas como uma parte interessada da autoridade governamental paralela. O anúncio foi feito pouco antes de uma reunião do grupo Quad, formado pelos Estados Unidos, Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos, que buscava iniciar um diálogo entre as partes em guerra. A reunião foi cancelada. Segundo fontes diplomáticas, os Emirados Árabes Unidos exigiram que nem o Exército nem as RSF participassem da futura transição política. Para Amgad Fereid Etayabi,
is a camouflage used by the UAE.
Essa exigência é uma cortina de fumaça. Os Emirados Árabes Unidos apoiam as RSF e não estão comprometidos com uma transição democrática. Eles mesmo não são democráticos e nem têm um regime civil. Enquanto isso, o sofrimento da população aumenta. Segundo dados da ONU, mais de 12 milhões de pessoas foram deslocadas desde o início do conflito, das quais 7,7 milhões interinamente e 4,1 estão nos países vizinhos. Estima-se ainda que mais de 150 mil pessoas terão morrido. Mohamed Osmani, da Human Rights Watch, lembra que as partes em conflito são obrigadas a prestar apoio humanitário a civis nas áreas sob seu controle. Em muitas zonas em Darfur, controladas pelas RSF e onde estabeleceram o seu governo, há um bloqueio ou saque de ajuda humanitária. Elas não demonstram respeito pela vida humana. O analista Amgab Farid Etayab acrescenta que, nestas áreas,
the RSF has not established order.
Em vez de ordem e justiça, as RSF impuseram um regime de terror, violência sexual sistemática, massacres e destruição.
DW Notícias.
A Ucrânia e a Rússia chegaram a um acordo para a troca de 1.200 prisioneiros, segundo anunciou neste domingo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou ontem o Hamas de não querer um acordo de cessar-fogo em Gaza, depois de, nos últimos dias, o grupo ter publicado vários vídeos de dois reféns extremamente magros. Mais de 50 pessoas terão sido raptadas na semana passada por homens armados no noroeste da Nigéria, no âmbito de uma onda de ataques. Avança o relatório das Nações Unidas, com base na observação de especialistas. Já a seguir, mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia. Boa escuta.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 27º episódio do audiolivro Contra o Crime, Não Acredite na Propaganda, escrito por Crispin Moacideu. No episódio anterior, o sargento Rogério confrontou o presidente do Conselho Municipal de Calanda com várias das suspeitas a seu respeito, mas Romeu negou o seu envolvimento em todos os crimes. Entretanto, depois de quase ter sido morta, Nélia entra finalmente em contacto com o amigo Tiago e conta-lhe tudo o que aconteceu.
O apartamento de Nélia já não parecia tão acolhedor como ela sempre tinha achado que era. Já não tinha certeza se gostava de morar ali. Depois do incidente com o caminhão, voltou diretamente para casa trancando a porta a 7 chaves. Desde então, tremia como uma vara. Será que Mário a tinha mesmo tentado matar? Estaria a trabalhar sozinho ou o seu antigo patrão Bruno também estaria envolvido? A sua cabeça estava cheia de perguntas. Tinha andado às voltas no quarto até que não aguentou mais. Precisava de falar com alguém. E não se lembrava de outra pessoa com quem pudesse falar sobre isto além de Tiago. Então, pegou no telefone e ligou-lhe. Oh, Nélia! Estou tão contente por teres ligado. Como estás? Tiago parecia entusiasmado ao ouvir a voz de Nélia, o que a fez querer chorar ainda mais. As lágrimas caíam-lhe dos olhos e a sua voz desmoronou quando ela disse: Tiago, aconteceu uma coisa horrível. Quase me mataram. Mesmo ao telefone, Nélia percebeu que o estado de espírito de Tiago mudou radicalmente. Por um momento, pareceu que a sua respiração tinha parado. Depois, em choque e muito preocupado, perguntou: Nélia, estás ferida? O que aconteceu? Nélia explicou que tinha ido comprar pão a um vendedor ambulante que estava estacionado à porta do seu prédio quando o caminhão de Mário arrancou em direção a ela. Escapei mesmo a tempo, Tiago. E explicou que a polícia já tinha falado com ela, que tinha contado tudo o que sabia sobre o escândalo do milho e porque pensava que o que tinha acontecido tinha sido mais do que um mero acidente. E o que fez a polícia? Perguntou Tiago. Estão a investigar e mais nada. Tenho de sair da cidade, Tiago. Já não me sinto segura em Calanda. Disse a chorar. O coração de Tiago disparou. Estava a gostar de passar tempo com Nélia e não queria que ela saísse da cidade. Mas percebia o lado dela e concordou em que era o melhor a fazer. Tens tempo para um café de despedida, pelo menos? Mas antes que Nélia pudesse responder, alguém bateu à sua porta. Alguém está a bater à minha porta, Tiago. Sussurrou Nélia. Estava aterrorizada. Não abras. Tens de sair daí agora mesmo. Disse Tiago sobressaltado. Mas o apartamento de Nélia ficava no 3º andar e só tinha uma porta. Não havia maneira dela poder sair sem abrir a porta da frente.
Quem é?
Perguntou Nélia, assustada. Ninguém respondeu. Alguém tinha deixado um envelope com o seu nome debaixo da porta. Nélia pegou nele e abriu-o. No interior havia um pedaço de papel com uma frase: Da próxima vez não terás tanta sorte.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
O que acha da proposta do governo angolano de apoiar as empresas afetadas pelos protestos da semana passada? Esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook. Para já, Chagas Chatal e Fernando diz que a proposta é boa, mas eu já os conheço, vão priorizar as empresas deles. Os demais terão de se virar. Também comenta Gustavo Eufrene Mulai, que diz que não deve ser achada como uma ajuda por parte de quem governa. O saque de bens que se registrou em Luanda, tem, tudo isto é a culpa do governo sustentado pelo MPLA, que governa um país com más políticas sociais e económicas que tem prejudicado o pacato cidadão. E depois Eduardo Salvador Felipe também escreve e diz que bem haja esta iniciativa. Por já, paramos por aqui nesta edição do Jornal da Manhã, desta segunda-feira, hoje dia 4 de agosto de 2025. Eu sou o Mons Fernando, volto a estar consigo amanhã, à mesma hora. Até lá, faço votos de uma boa semana e um bom dia.